Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje nós vamos falar sobre o protagonismo do Poder Judiciário, com o desembargador Fausto Martins de Santos e a juíza Laura Benda. Como acontece toda semana, nós contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal. A Operação Lava Jato trouxe a atuação do Poder Judiciário para o cotidiano dos brasileiros. Mas apesar da visibilidade do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal tem um índice de confiança de apenas 18%, como revela a pesquisa realizada pelo Datafolha, em 2019, que indicou ainda que 32% da população não confia no STF.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Fausto Martins de Santos é desembargador federal no Tribunal Regional Federal da Terceira Região desde 2011 e ouvidor-geral desta corte para o biênio 2018 e 2020. Doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo e especialista em Processo Civil pela Universidade de Brasília. Publicou vários livros, o último publicado nos Estados Unidos e na Europa, Técnicas Avançadas de Tecnologia e Lavagem de Dinheiro. Laura Rodrigues Benda é juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, ex-presidenta da Associação de Juízes para a Democracia. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Olhar da Cidadania. Como vocês assistem o protagonismo do Poder Judiciário no nosso país?
No primeiro momento, a gente tem o Judiciário como garantidor de direitos fundamentais. Então, historicamente, numa série de tipos de ações, por exemplo, de medicamentos, né, a mais patente. A questão do Supremo Tribunal Federal também como garantidor de direitos fundamentais. Em uma série de questões, a questão do casamento LGBT... Enfim, do aborto dos anencéfalos e questões mais relacionadas a direitos humanos. E a gente também tem uma questão agora que se refere aos processos criminais. A operação mais famosa é a Lava Jato, mas tem uma série de outras em que o judiciário vai tendo um papel mais ativo.
Você ia falar que a igualdade, né? A igualdade é um plus ao Estado social. Então, o Estado não basta ser social. Ele tem que concretizar essa igualdade que ele tanto veicula na nossa Constituição. Então, quando há essa desigualdade, que no Brasil é uma desigualdade que a gente vê andando pelas ruas, invariavelmente as questões vão chegar no judiciário de uma maneira bastante contundente, né? E bastante efetiva, porque as demandas são muitas e é impossível... achar que o judiciário ficaria fora e não ser o protagonista de tentar balizar essa situação que é realmente muito triste que vivenciamos.
Apesar dos avanços, tal como a Operação Lava Jato, as questões de gênero, como você mencionou, o Poder Judiciário merece ainda uma desconfiança da população. E isso, historicamente, no nosso país. As razões são importantes destacar aqui. Por quê?
Acho que as razões são várias também. Em primeiro lugar, porque o judiciário, como aí, um componente do Estado brasileiro, tem a mesma desconfiança que mais ou menos tem o Estado brasileiro. É, o sistema democrático tem desconfiança. A gente tem instituições que são bem estruturadas constitucionalmente, mas que a população sente que não, efetivamente não resolvem as suas demandas da vida real. Até por ser um país muito desigual, enfim. E aí o judiciário... tem esse aspecto de também ter sido, por muito tempo, ser mais encastelado e parecer que não está falando a linguagem da vida real. Então, acho que passa por essas questões da crise democrática mesmo e também por, talvez, não, historicamente, não ter havido uma sensibilidade para essas questões maiores de direitos humanos, direitos sociais, enfim.
Você concorda que a justiça brasileira não chegou ainda ao homem comum?
Olha, Joel, eu vejo essa questão olhando o passado. Eu me lembro quando entrei na Justiça Federal, o judiciário era bem conceituado, talvez por desconhecimento da população. O que aconteceu com o passar dos anos foi o judiciário ficar mais transparente. E aquilo que era escondido e oculto acabou sendo percebido pela população. Por exemplo, a TV Justiça, essa transmissão que se faz das sessões do Supremo passar a revelar a ação dos ministros. E a população passou a fazer juízo da ação de cada ministro do Supremo. A população, ela pode não entender esta ou aquela decisão, mas o olhar que o ministro e o Supremo dá sobre os fatos e a população, esse olhar não tem como ser escondido. E quem acompanha as decisões do judiciário em geral sabe quem é quem e sabe se é a favor ou não do crime organizado, ou se é leniente com o crime organizado, ou se é efetivo nas suas ações, se é coerente. Hoje, eu acho que a população fica indignada com a incoerência de tratamentos, porque a justiça dual, ou seja, a justiça agindo de uma forma para um grupo de pessoas e agindo de outra forma na mesma questão para outro grupo de pessoas, isso pega muito mal. É muito ruim para a imagem do judiciário. Eu acho que o judiciário está sofrendo disso, por não ser coerente e tratar realmente com efetividade e igualdade os casos, independentemente de quem seja o réu, independentemente de quem seja o advogado, independentemente de quem quer que seja.
Você concorda com a fala do Dr. Fausto de que existe um tratamento diferenciado? Por exemplo, o rico não vai para a cadeia no nosso país?
Concordo plenamente. Acho que o ponto é bem esse, inclusive nas questões mais simples, né? O judiciário criminal, em especial, é muito voltado para a população pobre, negra, periférica. Existem pesquisas, né, na academia sobre isso, em como, com um determinado perfil de inicialmente acusado, enfim, a pessoa é tratada, as penas são mais severas e tudo mais. Quando há um outro perfil mais de elite, branca, há um outro tipo de sentença, enfim. Isso, então, mesmo no caso do homem comum, não necessariamente dos políticos, por exemplo, que também tem uma série de questões, né?
Como democratizar a justiça no nosso país diante dessa realidade, num país desigual como o nosso?
Eu acho que com o que está ocorrendo hoje, né? Recentemente houve a quebra do monopólio da informação. Um tempo atrás, a informação ela era filtrada por grandes grupos de mídia e que fazia a ponte entre o poder e a população e vice-versa, a população e o poder. Agora, com a possibilidade da internet, criou-se um mecanismo de pressão sobre o poder não controlado. E isso é muito bom, porque é a chamada democracia informal, em que as pessoas exercem poder sobre os governantes a partir da sua expressão, né, que não é mais filtrada como era antes. E isso eu acho que só assim, com a transparência e com a cobrança da população, está fazendo, de certa forma, os agentes públicos pensarem mais sobre aquelas decisões que serão e deverão ser tomadas.
Muito bem. Estou entrevistando um desembargador e uma juíza. Qual é a preferência musical de vocês? Como vocês encaram a música nesse contexto do país?
Bom, na minha opinião, o país passa por um momento muito duro agora, né? Muito árido, especialmente nessa questão da democracia, um autoritarismo muito crescente. Então, nesse sentido, a música e a arte em geral vão ser polos de resistência e de vida até.
Nesse ambiente, que música expressaria a sua perplexidade?
Uma que eu posso mencionar é Roda Viva, do Chico Buarque.
Vamos ouvi-la.
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu?
A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar.
Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração.
A gente vai contra a corrente, até não poder resistir. Na volta do barco é que sente, o canto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente chega a roda, vive e carrega a roseira.
roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
A roda da saia mulata não quer mais rodar, meu senhor.
Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou.
A gente toma iniciativa, viola na rua canta. Mas diz que chega a roda, vive e carrega a viola pra lá.
Roda mundo, roda gigante, roda menino, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. O samba, viola, roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou.
No peito a saudade cativa faz força pro tempo parar. Mas desde que chega a roda, vive e carrega a saudade pra lá. Roda peão, o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre o protagonismo do Poder Judiciário com o desembargador Fausto Martins de Santos e a juíza Laura Benda. Uma pesquisa interna da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, revelou que quase 90% dos magistrados consideram a agilidade do Poder Judiciário ruim ou regular e quase 80% têm a mesma opinião sobre a sua efetividade. Ou seja, os próprios juízes reconhecem que a justiça não funciona no país.
Estou de acordo. Por exemplo, a Lava Jato é tida como um processo, vamos dizer um processo, porque é um grupo de processos, de sucesso no país em termos de efetividade. Quando você verifica a fundo, você vai ver que a efetividade se deu no primeiro grau com pessoas que não têm foro por prerrogativa de função. Quando você verifica essa mesma efetividade, os processos, na verdade, são semelhantes, porque o que está sendo processado e condenado, ou eventualmente condenado, são aqueles que ofereceram a corrupção aos políticos. Só que o outro lado da moeda, que são os políticos, são julgados quase todos, pelo Supremo Tribunal Federal, porque eles têm foro por prerrogativa de função. No Supremo Tribunal Federal, nós temos 193 investigações de algo que se iniciou em 2014. Nós estamos em 2019 e não há nem uma luz de que uma denúncia será recebida. Eu tenho que fazer uma exceção. Teve um caso só de condenação do Supremo. Então, a efetividade no campo, nesse campo, do judiciário, ou seja, no processo em que haja esse foro por prerrogativa de função, é praticamente nula. E isso é muito triste.
Você concorda que o problema da justiça está nas cortes superiores?
Eu acho que a própria estrutura do Poder Judiciário não é feita exatamente para funcionar, em alguns casos, né? A gente tem um problema de material humano, de déficit de cargos, enfim, tem de excesso de ritos e recursos. Então, isso afeta a efetividade, acho que em todas as instâncias. Mesmo na Justiça do Trabalho, por exemplo, que é a mais eficiente no sentido de rapidez. Claro que isso também é importante lembrar que eficiência não é só ser rápido, né? É claro. E aí até é um problema de algumas operações, até em alguns aspectos, eu acredito, da Lava Jato. Com a ânsia de ser mais rápido, Muitas vezes algumas garantias são suprimidas, e aí eu acho um pouco complicado. O judiciário precisava de uma reestruturação para ser mais efetivo, mas sem que se deixassem garantias.
Você está citando, no caso, a Justiça do Trabalho, né? Essa reforma que aconteceu, ela suprimiu alguns direitos dos trabalhadores. Eu queria a sua opinião sobre ela. Já é possível se fazer uma avaliação, né?
Sem meias palavras, eu acredito que a reforma trabalhista foi a pior coisa feita para os direitos sociais na história do Estado Democrático de Direito do Brasil. Por que isso? Porque ela é muito confusa, os dispositivos foram feitos sem nenhuma discussão, eles eram 20 coisas, viraram 200 em 2 meses, sem nenhum tipo de discussão, nem com as pessoas do mundo jurídico, nem com a sociedade civil, e são dispositivos contraditórios e a grande maioria é inconstitucional, no sentido seja das garantias do artigo 7º, que dão os direitos básicos dos trabalhadores, e até de princípios mais gerais da Constituição. E já passado, então, aqui um pouco mais de um ano e meio, dá para se ver que o que a gente temia e denunciava um ano e meio atrás está acontecendo, que não aumentou em nada o emprego, pelo contrário, aumentou a informalidade, houve achatamento de salários, porque, claro, direito à economia não tem essa relação exata, né? E, enfim, e esses resultados todos ainda estão por ser mais sentidos, eu acredito, porque ela precarizou, deu uma margem para a precarização das relações de trabalho e para dificultar o acesso à justiça para o trabalhador.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o desembargador Fausto Martins de Santos e a juíza Laura Benda para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Mais uma vez venho falar o óbvio. No Brasil atual, temos que repetir publicamente, dia após dia, as lições de direito mais iniciais, mais triviais, diante da falta de noção ou de compromisso com a Constituição de parte significativa de nossos agentes de Estado. O problema que agora se descortina vem do Judiciário, mais especificamente da chamada Operação Lava Jato, nome midiático atribuído a uma operação policial e judicial que há 5 anos não sai das primeiras páginas de nossos jornais e cujo alardeado propósito era lavar a política nacional por meio da investigação de corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento ilegal de campanhas políticas. Agora, diante de um trabalho jornalístico digno de um roteiro de Hollywood, capitaneado pelos jornalistas Rafael Martins, Alexandre DeSante e Glenn Greenwald, passamos a saber que o principal juiz da operação, atual ministro da Justiça, o senhor Moro, orquestrava-se com os promotores do caso para realizar condenações sem provas, que a promotoria e o juiz agiam como parceiros para o cumprimento de uma agenda política e para a realização de interesses pessoais. Advogados e professores de direito penal e processo já criticavam as sentenças do senhor Moro e o modus operandi da Operação Lava Jato. Mas agora, o que ficamos sabendo é que os promotores e o juiz mantinham relação estreita e, mais que isso, utilizavam as redes sociais para se articular fora do processo, articular os desdobramentos das investigações e dos processos criminais, falando de forma razoavelmente aberta sobre o melhor modo de peticionar, de realizar condenações e de administrar a comunicação dos casos criminais para a grande mídia. O artigo 5º da Constituição estabelece um conjunto de direitos fundamentais, dentre os quais o amplo direito de defesa e o devido processo legal, que obrigam os juízes a serem imparciais. É uma obviedade, eu sei, mas é preciso repetir que todo brasileiro que vai ao judiciário tem o direito de ser julgado imparcialmente. Juízes devem agir de acordo com a lei, de acordo com a vontade da lei, e não de acordo com a sua vontade pessoal. Juízes que têm interesses pessoais envolvidos em uma dada causa, que está sob sua jurisdição, devem se afastar do caso, declarando seu impedimento ou suspeição. Vamos esperar os próximos capítulos dessa trama, mas já se pode dizer que os atos de Moro, quando juiz, e dos promotores da Lava Jato expõem todo o judiciário brasileiro. o judiciário passa a ser visto como uma máquina parcial, condutora de perseguição e realizadora de injustiças. Precisamos agora de respostas que reforcem nossa Constituição e recuperem a credibilidade do judiciário. Até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Vazamentos recentes divulgados pela Intercept Brasil, envolvendo o ministro da Justiça Sérgio Moro, colocaram em xeque a atuação do Poder Judiciário.
Eu tenho uma posição que eu já externei isso recentemente. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente está tratando de um hackeamento. Um hackeamento, por si só, é uma ilegalidade brutal, porque você está tratando de uma violação de uma intimidade. A intimidade aí, no caso, a violação, ela é virtual. Nós temos uma lei, o Marco Civil da Internet, que proíbe qualquer violação de conteúdo que não seja por autorização judicial. A partir disso, do meu entendimento, eu acho muito arriscado poder dar qualquer validade a isso que foi produzido. Porque como é a situação do Estado negociar com terrorista para troca de refém? Nunca o Estado pode negociar. Então, se for dar validade a hackeamento, a produção de prova ilegal, da forma como foi feita, isso é uma porta aberta para outros hackeamentos. Hoje a gente está falando de uma invasão virtual. Amanhã pode ser uma invasão física. Pode chegar um réu, invadir a casa do juiz porque eu quero obter um documento. Pode chegar o réu a fazer uma tortura contra o magistrado para que o magistrado confesse que condenou por conta, por exemplo, de um viés político, ideológico. Então, eu acho que esse fato é um fato contra o magistrado, contra um grupo de procuradores, contra o poder, contra o poder judiciário, contra a democracia. Isso é um ponto. Por isso eu entendo que não se poderia dar validade qualquer ao que for produzido a partir daí.
Mesmo o conteúdo mostrando equívocos cometidos pelo juiz no exercício da sua função?
Pode ser. Não, porque muitas coisas são produzidas a partir de hackeamentos, a partir de algo que pode ser manipulado, tirado de seu contexto. E isso, tirado do contexto, é um risco enorme. Eu cheguei a ser acusado de ter, certa feita, ter grampeado ministros do Supremo. Era uma inverdade total. E saiu na primeira página de um jornal de grande circulação aqui de São Paulo, e De Sanctis grampeou o ministro X. E isso foi fruto de uma absoluta inverdade, de uma fofoca que existiu dentro do próprio judiciário, que depois se revelou totalmente falso. Houve abertura de um inquérito por conta de uma iniciativa do próprio Supremo. Eu fui ouvido como testemunha, mas na verdade eu estava sendo ouvido como réu. Uma ruptura total do sistema, porque o inquérito foi aberto, não um inquérito aberto para apurar pelo tribunal, que eu teria foro e prerrogativa de função como juiz de primeiro grau, mas foi aberto por um inquérito em Brasília. Eu fui ouvido como réu e no final o inquérito concluiu, não, de fato todas aquelas interceptações por mim autorizadas eram dos alvos efetivamente que estavam sendo investigados, os alvos eram realmente aquelas pessoas, então os telefones pertenciam àquelas pessoas e não houve tudo aquilo que foi falado na imprensa. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tratamento que se dá de informação que é totalmente insegura e tirada desse contexto. Agora, para efeito de curiosidade, para efeito de ponderação até da atuação do judiciário, é válido, mas não pode ter, a meu ver, nenhum efeito jurídico.
Muito bem, quero ouvi-la.
É uma questão super complexa, né, essa dos vazamentos. A própria origem, então, não está muito clara de onde veio. Então, me concentro mais no que sabemos, no que ouvimos e sabemos dos diálogos, enfim, cuja autenticidade não foi exatamente contestada. Né?
O interessante é que a escuta ilegal foi uma defesa do Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba.
Bom,
quando eles colocaram 10 propostas para combater a corrupção, eles defenderam essa escuta ilegal.
Também houve um grampo, né, famoso liberado pelo então juiz Sérgio Moro. é, que era ilegal.
Desculpa, o que ele defendeu foi que a prova ilícita obtida de boa fé poderia ser utilizada, o que também foi muito contestado e é algo que eu também não concordo muito.
De fato, no sentido dos efeitos judiciais e tal, sem dúvida, essa discussão da licitude ou não, da origem desses diálogos, dessa prova, é uma questão. Agora, para efeitos de imprensa, já é uma outra coisa, né? No sentido de o Intercept poderia, e agora os outros órgãos, né? A Veja, a Folha, enfim, poderiam publicar? Eu, em princípio, acho que sim. Mas passando por essa discussão, eu acho que o conteúdo é bastante importante. E no sentido, o conteúdo põe em dúvida a integridade de aspectos da operação? Eu acho que sim também. Partindo do pressuposto de que o diálogo é verdadeiro, que aparentemente é, porque as pessoas têm, os jornalistas têm
confirmado. Não foi negado pelos autores.
Não foi negado por ninguém, só dizem hipoteticamente. Então, partindo do pressuposto de que é verdadeiro, eu acho gravíssimo. Acho que não é esse tipo de conduta que o judiciário tem que ter. Não é o tipo de conduta que eu tenho e acredito que a grande maioria dos juízes e juízas brasileiros não tem, que é de ter uma relação muito estreita e quase promíscua com um dos lados do processo, até porque nesse caso o Ministério Público ali é parte. É óbvio que é um processo incomum, uma operação muito complexa, mas acho que passou muito dos limites que a Constituição permite para ambos os casos, seja para o juiz em questão, seja para os procuradores.
Eu vi aqui duas opiniões distintas, né? Uma que não deve ser reconhecida porque ela foi colhida ilegalmente, mas transmitida para a imprensa, que é um direito à liberdade de expressão.
Isso eu sou de acordo. Eu acho que a imprensa divulgar não tem nenhum problema. Eu acho que isso é até importante. Não sou contra a divulgação, desde que não tenha sido algo orquestrado desde o início. Aí passa a ser tão criminoso quanto o hackeador. Agora, chegou a informação para a imprensa, ela divulga.
Agora, eu queria me debruçar sobre o conteúdo da fala, que não foi desmentida nem pelo ex-juiz Sérgio Moro e nem pelos procuradores.
Mas não foi admitido também.
Caso seja verdade, aquilo é uma prática, porque o cidadão comum está imaginando o seguinte, aquilo é uma prática do juiz conversar com o procurador, indicar quem deve ser ouvido ou não.
Joel, é interessante isso, né? Eu vi a Laura aqui falando, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com certas coisas. O Estatuto da OAB, ela determina o direito do advogado conversar diretamente com o juiz. É direito e não tem hora e nem agendamento. Então a gente está falando de uma parte. Como a outra parte tem também direito a conversar por conta do próprio processo civil, o Código de Processo Civil determina a paridade de armas. Então a conversa entre procurador, juiz e advogado é algo que está na lei. Então isso não é irregular. As conversas, elas podem ocorrer como acontecem. A gente não pode achar que não aconteça. Sempre aconteceu conversas com ontem mesmo eu recebi vários advogados no meu gabinete que vieram conversar. Raramente vem o Ministério Público conversar. Agora, a gente está no âmbito da maior operação contra a corrupção do mundo. Seria muito inocente achar que não ia ter certas conversas entre procurador. Eu estou falando da Varaj, mas poderia falar de outras operações. A questão é até onde se pode conversar e até onde se pode ir. Ou a conversa de sondagem, saber até onde a parte pode ir, isso é muito comum e perigoso é o juiz que dê o sinal daquilo que ele vai decidir anteriormente, porque ele pode ser usado, essa informação pode ser usada de maneira ilegal. E vice-versa, né? Eu acho que o respeito tem que haver de parte a parte sempre. Saber se isso é como falou a Laura, se isso é ilegal, foi muito ilegal, eu não afirmaria assim, porque o que em nenhum momento, a partir desse conteúdo que foi divulgado, em nenhum momento se contesta a legitimidade da condenação que veio. Não é a condenação do Moro. Quando nós estamos falando da condenação da Lava Jato, é do Moro, do Bretas e outros juízes de Brasília. E a condenação gerou recurso. E o recurso no tribunal é um novo julgamento. Quando o recurso chega para mim, no meu tribunal, estou no Tribunal Regional Federal, que é o equivalente ao Tribunal Regional Federal da 4ª, eu estou na 3ª região, quando o recurso chega, é um novo julgamento. Os áudios produzidos no primeiro grau, as audiências, são ouvidas de novo. Nós ouvimos fazemos tudo de novo desde o início. A prova é reanalisada, é começada do zero. Então, o novo julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi um julgamento unânime. Três embargadores que eu conheço pessoalmente são sérios, são super bem conceituados em termos técnicos. E eles referendaram esse julgamento tão questionado hoje, mas não tem razão de ser. Eu tenho que acreditar que aquilo é verdade. Há a verdade da prova produzida, e se em nenhum momento esses conteúdos revelam o contrário.
Eles ainda não terminaram, né? Tem muito mais ainda para ser divulgado.
Bom, mas é o que foi divulgado, eu estou falando. O que, a gente está falando sobre hipótese. Tudo é sobre hipótese e teoria. Eu não posso falar que a prova foi produzida ilegalmente, porque não houve produção ilegal, pelo contrário, foi legal, fruto de delações premiadas, delações que tiveram efeitos até no exterior, nos Estados Unidos, várias ações nos Estados Unidos. Não pode falar que todo mundo está agindo de forma concertada para fins políticos. Isso é uma inverdade total, isso é deturpação dos fatos.
No campo jurídico ele está dividido, né? Alguns acham que deve haver um outro julgamento, e esse novo julgamento seria feito por um novo juiz, porque esse que foi realizado em relação ao ex-presidente Lula estaria contaminado. Qual é a sua opinião?
Coisa a se pensar mesmo, não é tão simples assim ter uma resposta se sim ou se não, mas me parece, pelo que pudemos conhecer até agora, que o Intercept publicou, há sim um forte risco de suspeição do então juiz, que inclusive, sem deixar de considerar, claro, o segmento do julgamento, enfim, mas que se ele já nasce viciado, é possível que haja uma nulidade. E acho que há fortes indícios de que houve suspeição, no sentido de que ali não havia exatamente uma imparcialidade. É evidente que todo juiz ou juíza, as pessoas são humanas e não são neutras, têm seus valores, mas elas precisam ser imparciais. E isso significa o quê? Significa dar, de fato, a paridade de armas, as mesmas condições para defesa, para acusação. E não me parece que houve isso. Porque uma coisa é receber advogados, promotores, o que quer, partes, se for o caso, como, claro, todo juiz tem o dever de receber mesmo. Agora, não daquela maneira. E muito menos por aquele meio, que é um pouquinho diferente de receber no gabinete, um ambiente público, em que haja, inclusive, outros servidores públicos presentes, enfim.
Mas posso complementar uma coisa?
Claro.
Se considerarmos ilegal o que foi produzido pela Lava Jato no primeiro grau, por conta do conteúdo que apareceu do Intercept, é incoerente você achar que esse conteúdo pode ser validado, porque se ele foi produzido a partir de uma ilegalidade, ele não produz efeito. Então, se a Lava Jato foi produzida a partir de uma ilegalidade, ela não produz efeito. Ela não pode ser dada validade. Então, não pode ser dada validade Intercept. Você não pode ter dois pesos e duas medidas. Se é ilegal o produto da Intercept, ilegal e você vai dar validade, e por que na primeira instância, no julgamento da Lava Jato primeiro grau, você vai dar validade se você considerou ilegal também? Então é incoerente esse tipo de colocação, a meu ver, com todo o respeito.
Não, claro, eu acho que ainda é prematuro a gente chegar a uma conclusão final sobre isso, porque a gente ainda não sabe muito bem a origem, como que se chegou ali, o conteúdo completo do material. Então é por isso que eu digo que há indícios e possibilidades de, por exemplo, uma nulidade, mas acho que em âmbito jurídico, é claro, e para efeitos do julgamento específico do ex-presidente Lula, é claro que isso vai ter que... Essa história vai ter que terminar antes, para a gente apurar efetivamente o que aconteceu e levar em consideração se as provas são lícitas ou não.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Impressionado, positivamente impressionado, foi assim que o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados descreveu a visita feita à cidade brasileira de Boa Vista, em Roraima, após acompanhar a situação de migrantes e refugiados venezuelanos. Ainda este fim de semana, Filipe Grandi visita Manaus para saber como é implementada a Operação Acolhida, que presta assistência a milhares de migrantes e refugiados no terreno. Falando a jornalistas em Boa Vista, Grandi disse estar impressionado com o esforço do governo federal, das autoridades locais, da sociedade civil e dos habitantes dessas áreas de acolhimento. Sobre a Operação Acolhida, ele elogiou a abertura e as ideias injetadas para tornar a operação mais eficiente. nessa iniciativa que toma conta dos venezuelanos. Para o chefe do Acnur, a região da América Latina enfrenta um desafio muito grande pelo movimento de pessoas da Venezuela, que é inédito em tamanho e em dimensão. Grande destacou a operação acolhida, porque não trata apenas de receber as pessoas, mas também de integrá-las por meio de processo de interiorização. O alto comissário destacou ainda que a solução real para o problema da Venezuela depende de uma solução política dentro da própria Venezuela. Para o alto comissário, outro aspecto importante é lembrar que muitos países são afetados pela crise regional e, por isso, encorajou o governo do Brasil a exercer um papel de liderança regional para colocar em prática as melhores respostas em prol dos venezuelanos. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre o protagonismo do Poder Judiciário com o desembargador Fausto Martins de Santos e a juíza Laura Bento.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Agora vamos ouvir o professor Christian Dunker, que é colunista do Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre um tema importante: intolerância.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Olá, Christian.
Olá, Joel. A intolerância é um sentimento que cresce na razão direta da diversidade, do nosso encontro, da nossa convivência com outros que não são iguais a nós. E por não serem iguais a nós, elas são presas fáceis da nossa fantasia. A gente começa a imaginar que, assim, tudo que não vai muito bem com a gente é porque o outro, esse outro que não é da nossa família, não é da nossa cultura, que não fala a nossa língua, ele pegou alguma coisa, ele fez alguma coisa errada, né? Ele é, no fundo, o responsável por uma parte da minha infelicidade, uma parte daquilo que não vai muito bem na minha vida. Então, a intolerância é um instrumento do ressentimento. A intolerância é o caminho pelo qual a gente começa a atribuir aos outros aquilo que é a fonte de determinação das nossas próprias vidas. Então, o intolerante, ele pode se fazer assim de muito valente, ele pode ter uma imagem muito viril, ele pode colocar assim uma bravata e uma ofensa aos outros, e ele precisa fazer isso porque, no fundo, isso esconde a sua própria fragilidade, isso esconde que ele está mais preocupado com o gozo alheio do que com incrementar e polir aquele que seria o seu próprio. Está mais ocupado com o cisco no olho do outro do que a trave que impede de ver nos seus próprios olhos. Então, intolerância é algo que a gente tem que tratar, e a gente trata no dia a dia. A intolerância, quando ela adquire assim, força de discurso público, é porque a gente não a controlou, a gente não a percebeu na nossa vida cotidiana, de como a gente é intolerante com os outros e, principalmente, como a gente é capaz de ser intolerante consigo. A gente não admite aqueles desejos, a gente não aguenta aquelas ideias, a gente não suporta ser menos do que as imagens e ideais que a gente tem de nós mesmos. E aí está, então, o foco desse primeiro sentimento de inadequação que nos leva a criar fantasmas e a criar pessoas que são um prato feito para a nossa intolerância. Tolerar é bom. Melhor do que tolerar é descobrir que o outro nos enriquece, que com ele nós somos mais e melhores.
Comportamento, com o professor Christian Dunker. Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje conversando sobre o protagonismo do Poder Judiciário com o desembargador Fausto Martins de Santos e a juíza Laura Bento. Agora vamos ouvir uma música da sua escolha. Suas preferências musicais nesse ambiente conturbado, até no Poder Judiciário.
Eu escolheria Que País É Esse?
olha pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, no Mato Grosso, nas Gerais e no Nordeste, tudo em paz. Só mesmo morto eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje conversando sobre o protagonismo do Poder Judiciário com o desembargador Fausto Martins de Santos e a juíza Laura Bento. Nós observamos que tem duas visões muito distintas aqui no programa de hoje a respeito da Operação Lava Jato. O quanto esse conflito pode ajudar nesse protagonismo do Poder Judiciário ou não, né?
Aqui entra o que estávamos tratando no começo do programa, né? A ideia da imagem do Poder Judiciário, da democratização do Poder Judiciário. Essa oportunidade aí com os vazamentos nos coloca a pensar, então, qual um modelo ideal de judiciário, quais princípios devemos seguir, né, nos processos, enfim. E me parece que uma coisa que podemos questionar, especialmente no processo penal, é que a lógica constitucional do processo penal antes do processo, até na investigação, temos um crime, vamos ver as provas e resolver quem é culpado. Temos um crime, acho que esse é o culpado, vamos buscar provas para condená-lo. É um momento, então, de a gente valorizar as garantias constitucionais. Porque, de fato, existe um problema terrível de corrupção no país, por exemplo, só falando, então, desse aspecto, além dos outros crimes, né, enfim. E é claro que as pessoas, então, precisam ser processadas, eventualmente presas, se culpadas e tudo mais. Mas isso tem que ser feito de um certo jeito. E acho que a gente pode usar essa oportunidade para pensar se esse jeito está sendo correto.
Olha, Joa, eu só aqui tenho uma visão diferente. Eu acho que é muito fácil apontar erros. Agora, ninguém está falando dos acertos. Então, por isso que eu acho que o momento não é bom para as reformas que estão querendo fazer do Congresso, e as reformas do Congresso significa alterar aquilo que funciona em termos de efetividade do processo penal. Um processo penal que não é rápido, me desculpa, mas eu faço parte do Working Group do Banco Mundial de Estudo de Contra a Corrupção, e lá se fala que 2 anos é o máximo de se apurar a corrupção no mundo, que é a orientação. A gente não está falando de 2 anos, estamos falando de muito mais que 2 anos. Veja o Supremo, que ainda não fez nada nessa questão com relação à Lava Jato. Então, é fácil apontar os erros, mas você tem que pensar que as decisões não são, não existe unanimidade numa operação dessa envergadura, em operações de grande porte.
Muito bem. Agora nós vamos ouvir um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor.
Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Direitos humanos é a proteção da vida.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre o protagonismo do Poder Judiciário com o desembargador Fausto Martins de Santos e a juíza Laura Benda. Muito bem, quase no final do programa eu tenho mais 2 perguntas. Uma, ficou claro que a sua opinião em relação ao protagonismo do Poder Judiciário, o problema está nas cortes superiores. O comportamento do Supremo Tribunal Federal está deixando a desejar?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que não sou eu falando, é a população falando. O Supremo, ele não tem vocação para processar ninguém. Não por má fé dos ministros, mas porque não dá. Um colegiado daquele nível e um colegiado e cada um quer impor sua opinião, é difícil, faz ou desfaz no Supremo, é monocrática discordando da decisão colegiada, aí depois a colegiada que vai e volta atrás. Então fica aquele faz e desfaz o tempo todo, que é muito mal, muito ruim.
Laura, nesse momento, com uma crise econômica, política no país, o protagonismo do judiciário ajuda a justiça brasileira ou não?
Naquilo que a Constituição permite, ajuda. Que é, eu acho que essencialmente, é a garantia dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. E nisso sempre ajudou, até o Supremo acho que tem um papel importante nisso. Que, aliás, deveria ser mais esse até, né? De ser uma corte constitucional e não necessariamente última instância penal, muito menos. Né, nesse sentido, eu concordo que fica tudo muito confuso. E agora, um protagonismo que eventualmente possa afetar as garantias constitucionais, aí acho que não ajuda, porque aí acho que não é democrático.
Bom, então, finalizando a nossa entrevista, diante dessa crise, provocada inclusive pelo governo atual, como fica o Estado de Direito no Brasil?
Olha, o Estado de Direito é o que a população deseja, é a aplicação equitativa do direito a todos. Esse é o caminhar que eu acho que todos nós esperamos do Supremo e do Judiciário brasileiro, que trate todos igualmente, né? Independentemente de sexo, de gênero, de cor, de classe social, principalmente disso, de classe social, econômico ou não. Todos têm que ser tratados de maneira igual.
Eu acredito que o Estado Democrático de Direito passa por uma crise séria no Brasil e não é necessariamente só neste governo, é um processo que tem a ver, inclusive, com o mundo, no sentido de que isso, o Estado como protetor dos direitos fundamentais está se enfraquecendo. E um Estado muito autoritário e repressor de uma determinada parcela da população tem surgido. É a nossa crise democrática, é essa a nossa preocupação e que deveria, espero, ser revertida nos próximos tempos.
E qual é a saída?
A saída é mais participação popular, é mais democracia, é em todos os âmbitos dos poderes.
A saída é a ponderação entre direitos e deveres. E não só, é muito fácil decidir sobre a abstração de direitos individuais, mas eu acho que o mais difícil é fazer essa ponderação. Porque se existe o direito do réu, existe o direito da vítima de ter aquela decisão contrária ao acusado também. Então, eu acho que é a ponderação que é importante ser feita.
Agradeço as participações de Fausto Martins e Santos e de Laura Benda. O Olhar da Cidadania está terminando. Não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. Nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado. Pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado. Pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem teu carnaval. Você merece.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.